theportugueseteacher.co.uk. Olá, Júlia!
Olá, Irineu, tudo bem?
Tudo bom, e você?
Tudo certo.
Muito bem. E como está o tempo aí na Espanha hoje?
Hoje, como sempre, está ensolarado. Eu adoro o sol, mas eu acho que às vezes eu gostaria de um tempo mais nublado, mais friozinho, com chuva, e aqui é uma coisa que não tem.
E onde você está na Espanha? É o sol o ano todo?
Sol o ano todo. Muito difícil chover. Chove umas 5 vezes por ano, máximo.
Ok, interessante.
Sim.
Muito bem. Hoje vamos falar sobre mudança.
Certo.
Como é mudar-se de um país para o outro? Como você mudou-se do Brasil para a Espanha? Hoje vamos falar sobre essa mudança.
Ótimo.
E outro dia falaremos sobre a minha mudança do Brasil para o Reino Unido, para a Escócia.
Uhum.
Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se adaptarem em um outro país.
Sim.
Eu estive pesquisando sobre mudanças e eu vi alguns tópicos que nós podemos conversar com os nossos ouvintes hoje. Por exemplo, sobre idiomas, né? Como é se adaptar num país com outro idioma.
Uhum.
Custo de vida, muitas vezes vacinas, sistemas de saúde, sistemas educacional, transportes, clima, cultura local, etc.
Ok.
Aí eu gostaria de perguntar para você, há quanto tempo você já mora aí na Espanha?
Faz 3 anos que eu moro aqui.
E, Júlia, como foi chegar na Espanha, como você nunca tinha morado em outro país?
Foi a primeira vez e foi um choque para mim, porque eu mal sabia falar o idioma. Eu não conhecia quase nada da cultura, só algumas coisinhas como a tourada ou a comida típica daqui, que é a paella. Não sabia como eram os espanhóis, não tinha ideia de como era o clima, então para mim no começo foi bem difícil, porque a cultura brasileira e a espanhola não tem nada a ver em vários aspectos.
O espanhol é bem parecido ao português, mas mesmo assim não é a mesma língua, então como você fez para se adaptar para falar o idioma?
Então, eu vivo aqui numa zona da Espanha no sul que é mais difícil de entender as pessoas, porque elas acabam cortando as S's, elas falam rápido e elas não pronunciam toda a palavra. Então, para mim foi complicado entender, mas eu tinha que ir para a escola. E indo para a escola, a primeira semana foi um desastre, eu não entendia, não conseguia me comunicar, mas com o tempo eu consegui, indo pouco a pouco, aprendendo o idioma. Como você disse, o espanhol e o português são muito parecidos. A questão é que, por eles serem tão parecidos, às vezes a gente mistura.
Sim, é verdade. Eu acredito que quando você está começando a aprender o idioma, por exemplo, o espanhol, sendo falante de português, é um dos idiomas mais difíceis de se aprender, porque você pensa que você está falando o espanhol e acaba estar falando português.
Exato. É o que às vezes acontece com a gente aqui.
É, que é diferente, por exemplo, se for você estudar um idioma como alemão, que não tem nada a ver com português. E aí você sabe que você está falando alemão e não está falando português.
Claro. Exatamente.
E você tem alguma dica, Júlia, assim, para as pessoas que mudam de país, para elas aprenderem o idioma mais rápido?
Então, tenho. Se você vai mudar de país e você quer aprender a língua, você tem que conhecer melhor a cultura, sabe? Falar o máximo que você puder, por mais que você fale errado. Ir para lugares que você possa praticar. Então, sair na rua, ir pro mercado, ou mesmo começar a fazer atividades de, não sei, luta, ou dançar, ou mesmo algum cursinho de artesanato, alguma coisa, para ajudar você conseguir falar esse idioma.
Uhum. Então, isso foi o que você fez quando você chegou na Espanha?
Sim. Na verdade, no começo, pelo medo e por tudo que eu tava sentindo, eu meio que me fechava. Mas depois eu comecei a ver que Não adiantava nada. Eu tinha que me expor, eu tinha que sair na rua, eu tinha que falar com as pessoas.
E deixa eu te perguntar, Júlia, como foi essa adaptação com a cultura local, ou seja, na escola mesmo, assim, como foi se aproximar de outras pessoas?
Então, na escola que eu estudava, eu era a única estrangeira, todos eram espanhóis. Então, no primeiro dia foi até bem engraçado, porque eu estava lá sentada, e daí vieram todas as meninas falarem comigo. Mas foi aquela coisa de uma conversa rápida, de tirar curiosidade sobre o Brasil, e depois elas foram embora. Então, eu, com o tempo, né, com o passar da semana, eu fui observando as pessoas, vendo quem parecia ser mais simpático, mais aberto. E eu me aproximei deles e eu comecei a fazer amizade. Aqui na Espanha, as pessoas, principalmente no sul, são mais abertas. Vêm falar com você, quando você vai falar com elas, elas são simpáticas.
Fala pra nós um pouco sobre o custo de vida aí na Espanha.
Custo de vida aqui é baixíssimo. Principalmente no sul da Espanha, é impressionante porque o que a gente gastava no Brasil não tem nem comparação aqui. Aqui a gente gasta muito menos e tem uma vida muito melhor.
Sim, porque no Brasil nós estamos falando aí de educação, saúde, transporte, tudo mais caro. Né?
Exato. Tudo no Brasil é caro. Aqui a comida é barata, principalmente, por exemplo, frutas, porque tudo que a gente compra de frutas vem aqui do sul. Então, é bem barato. E o governo aqui ajuda bastante em várias questões.
Entendi. E a questão de vacinas? Você teve que tomar vacinas para vir para a Espanha?
Então, para ir para a Espanha, não. Eu tomei vacina porque eram as vacinas que eu precisava tomar, de tétano, essas coisas normais, no Brasil.
É o contrário, né? Quando vai pro Brasil que tem que tomar.
Exato. Quando eu fui pro Brasil, eu tive que tomar umas 3 vacinas, eu acho.
E, Júlia, como é a escola aí na Espanha?
Aqui tem 3 tipos de escola. Tem a escola pública, a escola concertada, chama concertada, que é, o governo paga a maioria da mensalidade, só que você paga um preço significativo. E tem a escola privada, mas que não é muito comum. Então, aqui você pode conseguir uma ótima educação e sem pagar nada.
E você acredita que o sistema educacional da Espanha seja bom?
Assim, eu ainda acho que o sistema educacional, a maneira de ensinar podia mudar. Porque eu acho que ainda é muito arcaico a maneira que eles ensinam. Porque é muito memorizar, sabe? Então, eu acho que, assim, tem que melhorar nesse aspecto. Mas eu considero que sim, é uma boa educação.
Ok, muito bem. E, Júlia, sobre transportes, você usa o transporte público aí na Espanha?
Sim, utilizo. Por a minha cidade ser pequena, a gente não tem metrô. A gente tem uma coisa que chama aqui tranvia, que é como se fosse um metrô mais terrestre. Não é subterrâneo. E tem ônibus também. Então, o tranvia e o ônibus são muito bons, são bem pontuais, não tem essas coisas de greve, nada. Então, é assim, se você quer pegar ele, você não precisa se preocupar. Ele vai estar na hora tal, vai sair e vai te deixar no lugar.
Ok. E o clima? Qual foi a diferença entre o clima do Brasil e o clima da Espanha?
Então, o clima aqui, como na Europa, as 4 estações, elas são bem, bem marcadas, né? No Brasil, pelo menos em São Paulo, onde eu vivia, era engraçado, porque às vezes era verão e fazia clima de inverno. Era inverno, fazia clima de outono. Então era uma mistura de tudo, né? Aqui não. Aqui quando é verão, é verão. Faz um sol de rachar, faz muito calor. Quando é inverno, faz frio. Faz bastante frio. Aqui onde eu tô não neva, mas faz bastante frio. E outono é outono e primavera é primavera. Então assim, você consegue distinguir muito bem em qual estação você está, porque não tem uma mistura. Mas uma coisa que é característica daqui é que independentemente se é inverno, outono, primavera, verão, sempre tem sol.
Muito bem, Julia. Aí onde você mora é muito requisitado pelos turistas. Muitos turistas de outras partes do mundo vão para a Espanha.
Com certeza, sim. Aqui tem muita gente da Alemanha, da Inglaterra, mesmo da Escócia, Irlanda, que vem pra cá, tem casa aqui e passa meses aqui.
Sim, aqui nós chamamos eles de expats, são os expatriados.
Ah, que engraçado.
Muito bem, Júlia, chegamos no final do nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo podcast.
Tchau, gente, obrigado por escutar nosso podcast.